E agora, no programa Novo Tempo, aumente o volume do seu rádio, porque Deus vai falar com você, ouvindo a voz de Deus.
Meu querido amigo, a palavra de Deus está se abrindo para você hoje. Vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero começar lendo Mateus capítulo 1 e o verso 23. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus Cristo é Emanuel. Jesus Cristo é Deus conosco. Ele se tornou um de nós. O brilho da glória de Deus pode ser vista na face de Jesus. Sabe, desde os dias da eternidade, o Senhor Jesus era um com o Pai, eterno com o Pai. Ele, Jesus Cristo, a imagem da grandeza do Pai, o resplendor da sua glória, ele veio para manifestar essa glória ao mundo. Veio à terra entenebrecida pelo pecado, para revelar a luz do amor de Deus, para ser Deus conosco. Portanto, a seu respeito foi profetizado pelo profeta Isaías, capítulo 7 e o verso 14. O seu nome será Emanuel. Uma virgem dará à luz a um filho, seu nome será Emanuel. Vindo habitar conosco, Jesus veio revelar Deus tanto aos homens como aos anjos. Os anjos precisavam conhecer melhor o caráter de Deus. Depois das acusações feitas por Satanás, tudo foi colocado em dúvida, mas Jesus Cristo é aquele que revela o caráter do Pai aos homens e aos anjos. Ele, Jesus, é a palavra de Deus, o pensamento de Deus que se tornou audível. Na sua oração pelos discípulos, Jesus disse: Eu lhes fiz conhecer o teu nome, misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Mas não somente a seus filhos nascidos na terra foi feita esta revelação. O nosso pequenino mundo, planeta Terra, é o livro de estudo do universo todo. Todas as galáxias, todos os sistemas solares, todos os mundos criados por Deus estão com os olhos voltados para o planeta azul, o planeta Terra. O maravilhoso desígnio da graça do Senhor, o mistério do amor que redime, é o tema que os anjos desejam bem atentar, e será o estudo deles através dos séculos sem fim. Todos esses temas do amor de Deus e o plano da redenção, o mistério da piedade e o mistério da iniquidade estão sendo estudados através do planeta Terra. Foi Jesus Cristo que na antiguidade, nos tempos eternos, estendeu os céus, lançou os fundamentos da Terra. Antes de nascer da bendita Virgem Maria, Jesus Cristo sempre foi Deus eterno com o Pai. Foi a sua mão que suspendeu os mundos no espaço e deu forma às flores do campo. Em Salmos 95, verso 5, nós lemos: Seu é o mar, pois ele o fez. Salmos 66, verso 6, nós lemos: Ele converteu o mar em terra firme. Foi Jesus quem encheu a terra de beleza e de cânticos o ar. E sobre todas as coisas na terra, o ar, no ar e no firmamento, escreveu a mensagem do amor do Pai. Tudo diz que Deus é amor. Ora, o pecado manchou a perfeita obra de Deus. Todavia, ainda permanecem os traços da sua dignidade e da sua mão. Mesmo agora, quando todas as coisas criadas, elas ainda estão declarando a glória da excelência divina. Não há nada a não ser o coração egoísta do homem que quer viver somente para si. Mas toda a natureza, todas as obras criadas por Deus, nos dão uma lição de não viver para nós mesmos, mas de dar, de se sacrificar. Nenhum pássaro que fende os ares, ou nenhum animal que se move sobre a terra, deixa de servir a qualquer outra vida. Folha alguma da floresta, nem humilde haste de erva é sem utilidade. Toda árvore, todo arbusto, toda folha exalam aquele elemento de vida sem o qual nenhum homem ou animal poderiam existir. E animal e homem servem, por sua vez, à vida da folha, do arbusto e da árvore. As flores exalam sua fragrância e desdobram sua beleza em bênçãos ao mundo. Tudo serve, tudo existe para servir. O sol derrama sua luz para alegrar a mil mundos. O próprio oceano, a origem de todas as nossas fontes, recebe as correntes de toda a terra, mas recebe para dar. Os vapores que ascendem ao céu caem de novo em forma de chuva para regar a terra, a fim de que ela produza e floresça. Os anjos da glória acham seu prazer em dar. Dar amor e infatigável cuidado para as almas caídas e contaminadas. Seres celestiais buscam conquistar o coração dos homens. Trazem a este mundo obscurecido a luz das cortes em cima. Mediante um ministério amável e paciente, os anjos operam no espírito humano para levar os perdidos a uma união com Jesus mais íntima do que eles próprios podem avaliar. Volvendo-nos, porém, de todas as representações secundárias, contemplamos Deus em Cristo Jesus. Olhando para Jesus, vemos que a glória de Deus é dar. Deus vive para dar. Nada faço por mim mesmo, disse João 8:28, Jesus Cristo. O Pai que vive em mim me enviou e eu vivo pelo Pai. João 6:57. Eu não busco a minha glória, disse Jesus em João 8:50, mas aquele para buscar a glória daquele que me enviou. Queridos, manifesta-se nas palavras de Jesus o grande princípio que é a lei da vida para o universo, viver para servir. Deus conosco, Jesus Cristo é Emmanuel. Ele veio para servir, ele veio para dar, ele veio para se sacrificar. Todas as coisas Jesus recebeu de Deus, mas recebeu-as para dar. Assim, lá nas cortes celestes, em seu ministério por todos os seres criados, através do amado Filho, flui para todos a vida do Pai. Por meio do Filho Jesus Cristo, ela volve em louvor e jubiloso serviço, uma onda de amor à grande fonte de tudo. E assim, através de Jesus, completa-se o circuito da beneficência, representando o caráter do grande doador, a lei da vida. No próprio céu foi quebrantada a lei do serviço. O pecado originou-se na busca dos próprios interesses. Foi quando Lúcifer esqueceu de dar, de dividir e começou a pensar em si mesmo, egoisticamente. Foi ali que começou o pecado. Lúcifer, o querubim, cobridor, desejou ser o primeiro no céu. Procurou dominar os seres celestiais, afastá-los do Criador e receber-lhes, ele próprio, as homenagens. Portanto, apresentou Deus de uma maneira falsa diante dos anjos. Atribuiu o desejo de exaltação própria de Deus. Começou a desenhar uma caricatura de Deus, tentando revestir o amorável Criador com suas próprias características, mas, assim, Lúcifer enganou os anjos. Assim, Lúcifer enganou os homens, levou-os a duvidar da palavra de Deus e a desconfiar da sua bondade. Como o Senhor seja um Deus de justiça e terrível majestade, Satanás fez com que seres humanos considerassem Deus um ser severo, inclemente. Assim arrastou os homens a se unirem com ele em rebelião contra Deus, e as trevas da miséria baixaram sobre o nosso mundo. A terra obscureceu-se devido à má compreensão de Deus. Esta imagem distorcida de Deus criada por Satanás, sim, para que as tristes sombras pudessem iluminar, para que o mundo pudesse voltar para o Criador, para que fosse destruída essa caricatura de Deus feia, má, que Satanás desenhou, foi para isso que Jesus Cristo veio ao mundo. Sim, queridos, Jesus Cristo nos mostra que, no reino de Deus, o exercício da força é contrário aos princípios do governo de Deus. Deus deseja unicamente um serviço de amor, de bondade, de espírito voluntário. E o amor não se pode impor. O amor não pode ser conquistado pela força ou pela autoridade. Só o amor desperta o amor. Conhecer a Deus é amá-lo. Por isso Jesus Cristo veio ao mundo para revelar Deus, revelar o amor de Deus, para que os homens, contemplando o amor de Deus, sejam despertados, incentivados também a amar, porque conhecer a Deus é amá-lo. O caráter de Deus deve ser manifestado em contraste com o caráter de Satanás. Essa obra unicamente um ser em todo o universo era capaz de realizar. Somente Jesus pode revelar o caráter de Deus de uma forma perfeita, porque ele é o Filho unigênito de Deus. O plano da redenção não foi um plano posterior, feito posteriormente à queda de Adão e Eva. Foi um plano que já existia antes de Adão e Eva caírem. Foi a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, Romanos 16:25. Foi um desdobramento dos princípios que tem sido desde os séculos da eternidade o fundamento do trono de Deus. Desde o princípio, Deus o Pai e Jesus Cristo, Deus o Filho, sabiam da apostasia de Satanás. Deus conhece o fim desde o princípio. Eles também sabiam da queda do homem, mediante o poder enganador do apóstata, Satanás. Deus não ordenou a existência do pecado, mas previu-a e tomou providências para enfrentar a terrível emergência. Tão grande era o amor de Deus pelo mundo que consertou, que combinou entregar seu Filho unigênito, conforme diz João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lúcifer, de uma forma egoísta, disse: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo, Isaías 14,13 e 14. Mas Jesus Cristo revelou outro espírito. Ele, Jesus Cristo, sendo Deus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses capítulo 2, versos 6 e 7. Satanás queria ser Deus, e o Deus Filho, Jesus Cristo, tornou-se homem voluntariamente. Foi um sacrifício voluntário. Jesus poderia haver permanecido ao lado do Pai no céu? Poderia ter retido a glória do céu e ter tido para sempre as homenagens dos anjos? Mas Jesus preferiu entregar o cetro nas mãos do Pai e descer do trono do universo a fim de se tornar um de nós, trazendo luz aos entenebrecidos, trazendo vida aos que estavam prestes a perecer. Cerca de 2000 anos atrás, ouviu-se no céu uma voz de misteriosa significação saída do trono de Deus. Os versos que estão em Hebreus capítulo 10, versos 5 a 7, foi proclamada: eis aqui venho, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Nestas palavras, anuncia-se o cumprimento do propósito que estiver oculto desde os tempos eternos. Jesus Cristo estava prestes a visitar nosso mundo, a encarnar. Por isso a Bíblia diz: corpo me preparaste. Sim, houvesse aparecido com a glória que possuía com o Pai antes que o mundo existisse, e não teríamos podido resistir esta glória da presença de Jesus. Para que pudéssemos contemplar a glória de Jesus e não sermos destruídos, a manifestação dessa glória foi velada pela natureza humana. Jesus se revestiu da natureza humana. Sua divindade ocultou-se na humanidade. A glória invisível foi oculta pela visível forma humana. Jesus se tornou homem, gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Esse grande símbolo, Jesus Cristo simbolizando o Pai vivendo entre nós. Esse grande desígnio havia sido representado em tipos e símbolos. Você se lembra aquela sarça ardente em que Cristo apareceu para Moisés no deserto, revelava Deus. O símbolo escolhido pela representação da divindade foi um humilde arbusto que aparentemente não tinha nenhuma atração, abrigou, porém, aquele humilde arbusto, abrigou a presença do infinito. O Deus todo misericordioso velou sua glória num símbolo por demais humilde, para que Moisés pudesse olhar para ela e viver. Assim, na coluna de nuvem de dia e na coluna de fogo à noite, Deus se comunicava com Israel, era a presença da glória de Deus velada numa nuvem ou numa coluna de fogo. Deus se comunicava com Israel, revelando aos homens sua vontade. A glória de Deus era restringida e a sua majestade velada, para que a fraca visão dos homens finitos pudessem contemplar. Da mesma maneira, Jesus Cristo devia vir num corpo humano para revelar a glória do Pai. Para que homens e mulheres pecadores pudessem olhar no rosto de Jesus, olhando no rosto de Deus, sem serem consumidos. Ele se tornou semelhante aos homens. Aos olhos do mundo, não possuía beleza para que o desejassem. E não obstante, era o encarnado Deus, a luz do céu na terra. Sua glória estava encoberta. Sim, sua grandeza e majestade estavam ocultas, para que pudesse atrair para si os tentados e os sofredores. Deus ordenou acerca de Israel, dizendo: "E me farão um santuário e habitarei no meio deles." Êxodo capítulo 25, verso 8. Deus habitou entre o seu povo através de um santuário, chamado na Bíblia o santuário terrestre. Sim, mas Deus quer também habitar entre nós, através do Verbo. Por isso João 1,14 diz: "O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." No Antigo Testamento, Deus habitou no meio do seu povo através do santuário. E a luz Shekinah, que brilhava, que refugia no lugar santíssimo sobre a Arca do Concerto. Mas no Novo Testamento, o Verbo se fez carne e habitou em pessoa entre nós, vimos a sua glória. Jesus Cristo veio habitar entre nós. Sabemos que Deus está relacionado com as nossas provações. Sim, querido amigo, Jesus Cristo é o Deus encarnado. Ele veio para habitar entre nós, para que pudéssemos contemplar o rosto do Pai olhando para o rosto do Filho, para que pudéssemos ver o amor do Pai, sim, revelado através do amor do Filho. Quando a mão do Filho se estendia para curar o necessitado, para curar o doente, para alimentar o faminto, era a mão do Pai. Jesus veio unicamente revelar o caráter de amor do Pai. Por isso ele disse: "Quem vê a mim, vê o Pai. Eu vim para servir e para dar a minha vida em resgate de muitos." Jesus Cristo veio para servir. Jesus Cristo veio nos ensinar a viver para servir. Ele é Emmanuel, Deus conosco.